בעזרת השם, דף מ"ח צד הג'יומה. Estamos a ver Zaino Mudbeta, a ver Zaino Verso, décima, terceira linha de baixo para cima, nos dois pontinhos, Bairav Papa. Vimos uma questão do DAF anterior com relação a Minha. Minha é o sacrifício de farinha, que vem normalmente com outros sacrifícios de animais. É necessário para pegar a quantidade de Minha, de farinha que vai ser sacrificada, pegar um punhado, um comet. Vimos como é um comet nos DAF anteriores. São os três dedos intermediários da mão fechadas sobre a palma da mão, essa quantidade de farinha. O dedo indicador, o dedo maior e o dedo anelar fechados. Como é falando da DAF anterior, uma questão que acontece se entra a farinha entre os dedos da pessoa. A farinha não está realmente no palmo da mão, está entre os dedos. Vimos da DAF anterior que não é tão simples assim. A priori é proibido sacrificar essa farinha que está entre os dedos junto com a minha. Temos o receio que não faz parte do comet, do punhado. Vimos como se faz o DAF anterior. Primeiro se sacrifica o comet, depois se sacrifica o resto da farinha que está entre os dedos. Vimos em extenso esse assunto no DAF anterior, no shiur anterior. Porém, fala Rav perguntou uma questão com relação ao ktore do incenso. Vimos várias vezes que o incenso sagrado é sacrificado no Kippur. Bairav Papa, Rav perguntou, Bina Beinayim, She Meloch Ofnav Mal? Sabemos que tem que pegar um Meloch Ofnav, Kohen Gadol encher as suas duas mãos cheias de incenso. Essa é a quantidade de incenso que é sacrificado no Kodesh HaKodashim do Beit HaMikdash. O que acontece com o incenso que entra entre os dedos do Kohen Gadol? Será que faz parte do Meloch Ofnav ou não? Porém, a questão é, Maikami Baile, qual é a pergunta de Rav Papa? Igamar melô melô meata? Será que a questão é se temos uma gzerá shavá, um paralelo do assunto da minhá com o assunto do ktoret? O paralelo seria feito através dessa palavra melô. Melô significa cheio. Tecido melô com tzô e tecido melô hofnav, um punho cheio e duas mãos cheias de incenso. Será que fazemos essa gzerá shavá, esse paralelo entre minhá e ktoret, assim como com relação a minhá é um problema sacrificar essa Minha que está entre os dedos do Kohen, assim também com relação ao Ktoret, seria um problema sacrificar o incenso que está entre os dedos do Kohen Gadol. Porém, Hainuach, essa questão ela foi perguntada no DAF anterior, ou seja, no shiur anterior que vimos a questão, se podemos fazer um utensílio que tem o mesmo volume da Meloch Ofnav, das duas mãos do Kohen Gadol cheias. Vimos que com relação a Minha, isso não é possível. O Kohen não pode pegar um utensílio com o mesmo volume de seu punhado, e em vez de medir essa Minha com seu punhado, medir com esse utensílio. Com certeza isso não pode. Então ela fala Bekumtso. O Kohen tem que medir a farinha com o seu punhado, com o seu punho, com sua mão. E a minha pergunta com relação ao Ktoret, será que é a mesma coisa? O Kohen Gadol não pode fazer um utensílio que tem o mesmo volume do que as suas duas mãos cheias para medir o incenso? A Torá não fala Behofnav, com as suas duas mãos. Fala Melohofnav, duas mãos cheias. A quantidade das duas mãos talvez é mesmo essa mesma quantidade com relação ao utensílio. Talvez seria válido também. Fala Mará, põe aí no ar. Essa pergunta, se podemos sacrificar o incenso que está entre os dedos do Kohen Gadol, depende dessa Gzera Shavá, esse paralelo da Minha com o Ktore. Também aquela outra pergunta, se podemos fazer um utensílio para medir o incenso, será que aprendemos essa Gzera Shavá da Minha para o incenso e proibiríamos ou não? É a mesma pergunta. E assim como não respondemos no DAF anterior, não responderíamos também essa questão. Porque ele acaba a pergunta outra vez, a mesma pergunta, se tem essa Gzera Shavá, dessa palavra Melô, com relação ao incenso, e com relação a Minha. Mas não. Rafapa Ahi Baile. O que Rafapa perguntou é outra pergunta. Meloch Ofnav ve Vibainan ve Haika Odirma Velakach ve Vibainan ve Aleka. Rafapa não está perguntando por causa dessa Gzera Shavá. A pergunta de Rafapa é outra. O pasuk fala Velakach Meloch Amarta Gachareish. O Kohen Gadol tem que ir até um Mizbeach Hachitzon, um altar externo que está na Azara. Pegar uma Marta, uma pá, e encher essa pá com uma certa quantidade de brasas. Essas brasas vão servir como fogo para sacrificar um incenso no Kodesh HaKodashim. Me'ala Mizbeach, vai pegar do altar, Milifne Hashem, que está na Azara. O Melocho Ofnav, Ktoret Samim, Daká, e o coelhador tem que pegar duas mãos cheias de incenso. Vehevim Betoa Paroch, ele vai trazer esse incenso do Eichal para o Kodesh HaKodashim. Será que o que o Pasuk fala Velakah, ele tem que pegar? Significa que ele tem que pegar as brasas e tem que pegar o incenso? Ou não? O Pasuk fala tem que pegar as brasas. E depois o Pasuk fala Melocha Ofnav Ktoret Samim e o incenso. Ou seja, se a Torá falar que tem que pegar as brasas, significa que tem que pegar intencionalmente as brasas, em nome da mitzvah. Talvez essa alaha também se aplica com relação ao Ktoret, também se aplica com relação ao incenso, ou não? Se essa alaha de Velakah, ele tem que pegar, se aplica também com relação ao incenso, o Kohen Gadol tem que pegar e sacrificar o incenso de forma intencional. O que está entre os seus dedos não foi pego de uma forma intencional, foi sem querer. Portanto, talvez esse Ktoret está entre os seus dedos não pode ser sacrificado. Outra vez, o que o pastor fala Velakah, ele tem que pegar, é só relativo às brasas, isso tem que ser pego intencionalmente. Porém, com relação ao incenso, não tem que ser pego intencionalmente. Ou seja, mesmo esse incenso que está entre os dedos do Kohen Gadol, pode ser sacrificado, se você falar Agmará. Vamos voltar a nossa Agmará dentro. Ahi Baile, isso ela perguntou. Meloch Ofnav Vevi Baina, sei que isso que o pastor fala Meloch Ofnav, não está conectado com o Velakah, que ele tem que pegar, Verraika, e isso se aplica nessa situação. Ele está pegando duas mãos cheias de incenso, e mais esse pouco de incenso que está entre os seus dedos. E Verraika pode ser sacrificado, ele está cumprindo a mitzvah de Melokh Ofnav, mesmo que não pegou essa que está entre os seus dedos de forma intencional, isso não é comprometedor, não compromete a validade do seu incenso. Odilma, talvez não, Velakah, Vevi Baina, Velaleika, talvez o que o pastor fala, Velakah, pegue, significa pegue as brasas e pegue o incenso de forma intencional. Velaleika, esse Ktoret que está entre os seus dedos não foi pego de forma intencional e não pode ser sacrificado. Teiko falando, ah, não temos uma resposta para responder essa pergunta. Vamos ver nessa noção novo DAF, várias questões que tem Teiko no final, tem essa dúvida. Nessa dúvida, sempre que não temos base das Mishnot e das Bret para responder essas questões. E Bezat Hashem, quando o Mashiach chegar, Eliyahu Navi vai responder todas as questões. Amara Favaravó tem uma outra questão. Pshitali, eu tenho certeza que essa é a Alaha. Melok kom tzok edekam tzeinshi. Isso que a Torá fala que tem que pegar um punhado cheio de Minha, com certeza é válido pegar como uma pessoa normal pegaria. Uma pessoa normal pegaria um punhado colocando sua mão praticamente na vertical, com um pouco de ângulo, e fechando sua mão e pegando esse punhado. Com certeza isso é válido. Aqueles que estão ouvindo o Shur no áudio, só no som, eu estou demonstrando com as mãos como em essas questões de Rav Papa. Porém, Bayra Fabrava tem sim uma questão. Kamatz Berashem Etzbeotav Mal. Se o Kohen que está sacrificando a Minha, qualquer coisa que vai sacrificar a Minha, ele fez a kmitza, ele pegou o punhado, ele pegou esse punhado com os dedos, ou seja, ele não pegou com a mão, com a ajuda dos dedos. Ele colocou sua mão na horizontal, para baixo, e ele fechou seus dedos pegando um punhado. Mal, qual seria a lacha? Será que isso é válido ou não? Ele fez um pouco diferente do que o normal. Será que isso compromete o sacrifício? Outra questão, Milemata Lemala, se a pessoa fez o contrário, ele colocou sua mão na horizontal para cima e enfincou sua mão dentro da Minha e fechou seus dedos. Será que isso é válido ou não? Miratzdadim, sei, o que ele fez foi afundar sua mão dentro da farinha e Miratzdadim, dos lados, essa farinha acabou escorrendo para dentro da sua mão, ele fez um buraco na farinha, a farinha acabou preenchendo e cobrindo sua mão, ele fechou os dedos. Mal, qual seria a farinha? Fez também diferente do que o normal. Famateco, não temos base para responder essa questão. Continua a Gemara. Amar Rav Papa, fala Rav Papa. Pshita, eu tenho certeza que essa é a Alaha. Melokh Ofnav Kedecham Fneishi. Isso que eu estou falando, tem que pegar duas mãos cheias de incenso. Com certeza é válido pegar como uma pessoa normal pegaria duas mãos cheias. A pessoa normal pegaria suas duas mãos, praticamente no formato de uma bola, cada mão 180 graus de ângulo, colocaria dentro do incenso e moldaria uma bola, enchesse sua mão inteira com um incenso, as suas duas mãos com incenso, com certeza isso é válido. Tuim Bai Rafa, tem uma questão. Rafa Mirachetes Beltav Mal. O que acontece se ele fez a Rafinah, ele pegou suas duas mãos, porém não fez dessa forma normal? Ele pegou o Berachetes Beltav, ele colocou sua mão no horizontal para baixo e com os seus dedos foi pegando o incenso e acumulando embaixo da sua palma, e depois ele fechou a mão fazendo uma bola. Qual seria a Ele fez um pouco diferente do que o normal. Será que isso é válido ou não? Milemata lemala mal. Se ele pegou o incenso de baixo para cima, ou seja, ele colocou suas mãos na horizontal para cima, e enficou suas mãos dentro do incenso e fechou seus dedos. Mal, qual seria a Laká? Ele colocou suas mãos, pegou uma certa quantidade de incenso e foi moldando até chegar no volume certo de dentro de suas duas mãos. Qual seria a Laká? Ele fez um pouco diferente do que o normal. Minatsad mal. Minatsad significa que ele colocou suas duas mãos dentro do incenso, fez uma inclinação, um buraco dentro dessa quantidade de incenso. O incenso acabou escorrendo até em cima de suas duas mãos e fechou. Fez um pouco diferente também. Ele não empurrou com os dedos, ele afundou sua mão dentro do incenso, acumulando o incenso e fechando essa quantidade. Mal, qual seria a Laká? Será que isso é válido ou não? Rafan Bezu, Bezu, Vekerevan Zu et Zu mal. Outra situação é que ele fez uma. Pegou uma mão, encheu uma mão de incenso. Pegou a outra mão, fez a mesma coisa e juntou os dois. Também se fez diferente do que o normal. Qual seria a Laká? Teiko. Não temos uma resposta. Vai lá, Fabara. Vai perguntar uma outra questão. Dafkele Komets Bedofne de Manamai. A Laká é que depois que o Kohen fez a Kmitsa, pegou o punhado da Minha, da farinha, para santificar essa Minha, ele tem que colocar no utensílio sagrado. A Fabara tem uma outra questão. O que acontece se o Kohen ele colocou essa quantidade de Minha na parede do utensílio, não colocou no fundo do utensílio? Qual seria a Laká? Será que isso santifica a Minha ou não? Tokli Bainan Veaika, será que o único requisito é que a Minha esteja no interior, no vão do utensílio? E ela está, são as paredes, porém está no interior. Então seria assim válido. Ou Dilma, talvez não, Anahabe Tokoki Tiknu Bainan Veaika, talvez tem que colocar a Minha na forma normal. Apesar que tem um utensílio, vai colocar a Minha dentro do utensílio. Ou qualquer outro elemento, vai colocar no fundo do utensílio, não nas paredes. Vai ler que isso não se aplica aqui, ele colocou na parede, talvez isso não se santificou e invalida a Minha. Vamos lá, Teiko, não temos base para responder essa questão também. Bai Mar Baravashi. Perguntou o sábio Mar Baravashi. Afkele mana vedafkele komets bearite de mana mal. O que acontece se ele pegou esse utensílio? Ele não colocou a Minha no vão do utensílio, ele virou o utensílio de ponta da cabeça. Esse utensílio tinha uma certa base, ou seja, são uma espécie de extensão das paredes que faz um pequeno vão embaixo do utensílio. É como se fosse uma base para sustentar melhor o utensílio, para que ele se mova para os lados, fizeram essa base. Por essa base forma um outro vão na parte de baixo do utensílio. E o Kohen, por certo motivo, colocou a Minha lá. Será que isso está santificado ou não? A questão é, Anahab etohu bainan veaika, será que o único requisito é colocar a Minha dentro do vão do utensílio? E ele fez isso. Ele não colocou no vão principal, mas ele colocou em algum vão do utensílio, seria válido. Ou Dilma, talvez não vale. A Minha não está santificada, não pode ser sacrificada também. Anahab etohu bainan veaika, talvez ele seja colocar a Minha de forma normal. De forma normal é colocar no vão principal, o vão maior, não na. Esse vão que é feito através da base do utensílio, beleika, isso não se aplicou aqui, não se cumpriu, talvez não está válido, vamos lá, teiko. É uma pergunta que não temos resposta também. Bem, agora vou ter uma outra questão. Meloch ofnam shamru mechokot ogdushot. Isso quer dizer pegar duas mãos cheias de incenso. Será que é mechokot? É saber pegar exatamente o que cabe dentro das duas mãos? Como se fosse que o teto desse incenso tem que ser reto, exatamente onde termina o teto da mão do Kohen? O Gdushot, ou talvez pode empilhar mais o incenso. Quanto que cabe nessas duas mãos, com uma pilha sobre essas duas mãos? Amalei Rabiaba de Ravashi. Falou Rabiaba para Ravashi. Tashma, uma prova para responder essa questão. Melocho Fnav Shamru, Lomechokot Velo Gdushot. Fala a Braita, nenhum dos dois. Nem exato, nem reto e nem empilhado. Ela Tfufot. Boiando, sobrando, um pouco sobrando. É algo intermediário entre Gdushot e Mechukot. Algo natural, não é algo exato e nem sobrando a mais. Isso é a quantidade exata da rafina. Tranatan, tem uma Mishnah em Masechet Zvachim. Nishpach Adam ala Ritzpa, Veasfo, Passu. O que acontece se o Kohen fez a Shechita de um sacrifício e o sangue da Shechita caiu no chão? O sangue da Shechita deveria ter sido recebido pelo Kohen um utensílio sagrado e jogado no Mizbeach. O Kohen, por certo motivo, não conseguiu pegar o sangue. O sangue caiu no chão, Veasfo, e ele recolheu esse sangue com o utensílio. Passu, esse sangue é inválido, não posso jogar no Mizbeach, e o Korban se invalida também. O Korban depende desse sangue ser jogado no Mizbeach. Minakli ala Ritzpah. Por isso, o Kohen pegou o sangue da Shechita no utensílio. E esse sangue caiu do utensílio no chão. Veasfo, e o Kohen recolheu esse sangue, Kasher. Aí ele pode pegar esse sangue e jogar no Mizbeach. Toda a condição é que ele pegue o sangue diretamente do animal. Se o sangue cair no chão, ele se invalida. Porém, se ele pegou o sangue diretamente do pescoço do animal e depois caiu no chão, isso continua válido. Vamos examinar, né, Mili? Qual é a fonte para isso? Ele está lembrando que fala, Berta, Velakach me dá mapa. O pessoal fala que o Kohen tem que pegar do sangue do boi. É um sacrifício para Hatat, sacrifício de Hatat do Kohen HaMashiach, o Kohen Gadol, que errou em alguma halakha. Se o Kohen Gadol fala que algo é permitido, e na verdade aquilo era proibido, e se fizesse aquilo sabendo que era proibido, estaria um Hayav Karet, teria um castigo de Karet, e fizeram isso com certeza pela decisão do Kohen Gadol, fizeram isso involuntariamente, o Kohen Gadol tem que trazer um parahatat, um boi, um sacrifício de expiação e de perdão. Velakach me dá mapá, ele tem que pegar do sangue do boi. Fala a Braita, Midama Nefesh virou Midama O. O sangue do boi significa um sangue principal do boi. Principal significa Midama Nefesh. Fala a Braita que ele está pegando o sangue da alma. É o sangue que, quando ele sai, o animal morre. É o sangue da Shechita. Virou Midama O. Não o sangue que sai antes da Shechita, quando ele estava cortando o couro do animal até chegar nos dois tubos que tem que ser cortados, o esôfago e a faringe do animal. Não o sangue que saiu depois do falecimento do animal, depois do abate. Ele saiu pegar o sangue da alma, o sangue que saiu no momento de cortar o esôfago e a faringe, nesse momento do animal, ele é abatido. Midamapar, dameapar. O pastor fala, midamapar, pegue do sangue do boi. Fica pegue do sangue. Pegue do sangue, aparentemente significa pegue parte do sangue. Porém, não pode ser, como usando a continuação, tem que ser pegar todo o sangue do Dama Nefesh, de sangue da alma. Dame a Parika, Breno. O que a Breda pensou em falar, explicando o Pasuk, é necessário pegar o sangue do boi, diretamente do boi. Ou seja, não deixar o sangue que sai do pescoço do boi no momento do abate cair no chão, é necessário pegar o sangue meapar, do boi diretamente. Desde a Kadatar, me dá mapar. Se fôssemos falar aqui, não. Talvez eu possa falar Midamapá, do sangue do boi. Mesmo parte do sangue. Já fiz um Mitzadam. É suficiente pegar parte do sangue da alma para jogar sobre o Mizbeach, e se valida já o Korbá? Não pode ser. Verá, amada, viúda. A vida falou diferente. Amecabelet, selechei, cabelet, koldamo, shelpar. O coelho que está recebendo o sangue do Korbá tem que receber todo o sangue da alma. Não só parte. A fonte diz, Xenemar, como falou, passou. Veet Kodamapar Ishpoch, ele é só da Mizbeach. Todo o sangue do Korban tem que ser despejado na base do Mizbeach, a base do altar. Então você vê que ele está jogar todo o sangue. Relaxamento, então você vê daqui, Mai Midamapar, o que a Torá fala é necessário pegar o sangue do boi, não significa parte do sangue. Temos que pegar emprestado esse mem de Midamapar, do sangue, e emprestar ele para Mehapar. Ou seja, uma vez que não temos como explicar esse mem de midam, do sangue do boi, como se fosse parte do sangue, então pegamos a impressão desse mem e aplicamos esse mem à próxima palavra. Ou seja, é como se fosse que a Torá fala, dam me rapar, pegue o sangue diretamente do boi, não deixe o sangue que sai do meio da shechita cair no chão. Isso invalida o korban. Você fala, Gmará, me rapar e cabino, receba diretamente do pescoço do boi. Vekasavar, esse sábio sustenta Gorin Umosifin Bedurshin. Esse sábio sustenta esse método de interpretação dos psukim, Gorin. Às vezes temos que pegar emprestado uma letra que não tem explicação onde ela está. Umosifin, temos que acrescentar a A próxima palavra ou algo paralelo, o Vedurshini é interpretar o Pasuk. A Torá fala Dam me damapá, significa Dam me rapá, o sangue diretamente do boi. Bairafaba, ele acaba pergunta a questão com relação ao incenso, nosso assunto, nosso guia. Nitpazer haktoret, nimeloch ofnavma. O que acontece se o Kohen Gadol encheu suas duas mãos com incenso e depois disso, antes de ele colocar naquela colher sagrada, aquele kaf, esse incenso cai no chão? Qual seria a lacha? Qual é a questão? Yadon ketzavar bema dame. Talvez as mãos do Kohen Gadol é como se fosse o pescoço do animal. O psula é assim como o sangue do animal não pode cair do pescoço no chão, também o ktore não pode cair das mãos do Kohen Gadol no chão, isso invalidaria o incenso. Odino, talvez não, que klishare dame, o belo psula. Talvez as mãos do Kohen Gadol é como se fosse já o utensílio sagrado, como utensílio sagrado que recebeu o sangue da Shechitá, e mesmo que depois o Kohen acidentalmente despeje esse sangue no chão, isso não invalida o Korban. Assim também, talvez, as mãos do Kohen Gadol é como se fosse um utensílio sagrado, e se esse incenso cai no chão, não invalida o incenso. Qual seria a resposta? Fala Gmará, teiko. Não temos resposta e base para responder isso. Gmará, Bairapa, para ter uma outra questão. O que acontece se o Kohen Gadol no Kippur ou outro Kohen durante o ano que ia sacrificar um incenso, ele pensou no momento da Rafinat de pegar essas duas mãos cheias, ele pensou em sacrificar um incenso no dia seguinte, não nesse dia. Esse incenso se invalida quando passa a noite e chega a aurora do próximo dia? E, aparentemente, esse Kohen, ele fez um pensamento inválido no momento da Rafinat de pegar essas duas mãos cheias. Mas qual seria a lacha? Será que isso invalida o Korban ou não? Miamrina yalif melo melo mimincha. Será que aprendemos uma gzera shavá da palavra melo cheio da mincha? Melo com tzó, um punhado cheio de mincha tem que ser sacrificado. Isso do melo chofnav, duas mãos cheias de ktoria tem que ser sacrificados. Ma'atam, assim como relação a mincha, ma'anya b'machshavá, o pensamento do Kohen quando ele vai fazer a kmitzá, compromete o Korban. Se ele vai fazer a kmitzá com a intenção de sacrificar no dia seguinte essa mincha, muito depois da aurora do dia seguinte, e essa mincha se invalida. Também agora, essa mincha se invalida, mesmo que ele vai querer sacrificar nesse dia, mas que ele pensou em sacrificar no dia seguinte, depois da aurora, isso invalida a mincha. Hanam, que tem com relação ao incenso, ma'ane b'machshava, também né, com relação ao incenso, o pensamento do Kohen Gadol, ou qualquer Kohen que vai sacrificar o incenso durante o ano, compromete o incenso. Ele pega essas duas mãos cheias com a intenção de sacrificar no dia seguinte, depois que o Ktore já se invalidaria, então talvez também, nesse momento que ele pensa em sacrificar no dia seguinte, depois se arrepende, por exemplo, e vai sacrificar nesse dia, vai ser um Ktore inválido, não pode sacrificar nesse dia, tem que pegar outro incenso e fazer a Rafinah outra vez. Ou talvez não aprendemos essa que será chamar esse paralelo da palavra melô, melô, da mincha para o Ktore. Amale Rafshimi Barashi Rav Papa falou, sabe para Rav Papa. Tashma, tem uma prova para responder essa questão. Rosif Rabi Akiva. Rabi Akiva acrescentou outras alachot. Temos que ler Hassolet, a farinha, Vaktolet, o incenso, Valevoná, o perfume que era sacrificado junto com a Minchá, Vagihalim, e as brasas. Rabi Akiva acrescenta, Sheim Nagat Vulyom, Bemitzatan. Se um Tvulyom, uma pessoa que estava impura, e no dia da sua purificação ele foi num mikve, essa pessoa está impura até o pôr do sol, empresa leve de Tvulyom. Se o Tvulyom encosta em algo sagrado, ele impurifica esse objeto sagrado e invalida se ele for a Minchá, por exemplo, ou sacrifícios. Fala Rabi Akiva que se um Tvulyom encostou em parte de qualquer um desses objetos, parte da farinha que estava no utensílio, parte do incenso que estava no utensílio, a levoná, o perfume, as brasas, passalet kula. Esse Tvulyom acabou invalidando todos esses objetos que estão nesse utensílio. Porque o utensílio une e combina todos esses objetos como se fosse um objeto só. Então, na Kassaka Datar, o primeiro entendimento que os Hamim tiveram é me de passar o Tvulyom, paslana milina. O Tvulyom só invalida o que é sagrado. Se o Tvulyom invalida, por exemplo, o incenso sagrado do Ktore que estamos se tratando, então deve ser também que a Liná, passar a noite até a aurora do próximo dia, também invalida o incenso sagrado. O Midiriná Pastlá diz o que Aliná, passar a noite inválida. O incenso sagrado Paslanai Makshavá deve ser também que o pensamento do Kohen de sacrificar o incenso no dia seguinte depois da aurora. Penso que não vai fazer isso. Ele quer sacrificar naquele dia. Ele mudou de ideia. Deve ser também Paslanai Makshavá. Assim como Aliná inválida, passar a noite inválida, também o pensamento de sacrificar depois do momento inválido deve ser que inválida também. Isso fala os Rahamim respondendo essa questão. Realmente, se o Kohen ele pensa no momento da Rafinat, sacrificar um incenso no dia seguinte, e na verdade ele mudou de ideia, ele se confundiu, e ele vai sacrificar nesse dia, isso vai ser um incenso inválido, não pode ser sacrificado. Continua agora a Bair Alfa, agora vai ter uma outra questão. Rishef, viramos a página. Rishef Bechatiag de Halimau. O que acontece se o Kohen que vai sacrificar um incenso? Ele pegou as brasas do Mizbeach HaChitzon, o altar externo, com a intenção de sacrificar esse incenso com essas brasas no dia seguinte. Mal conseguiu Allah, será que esse pensamento invalida o próprio incenso? Ele fez a Rafiná com a intenção de sacrificar o incenso nesse dia. Porém, ele pegou as brasas com a intenção de sacrificar o incenso no dia seguinte. Qual seria Allah? Será que esse pensamento invalida o incenso ou não? Qual é a questão? Makshirei mitzvah ki mitzvah adam olo? Será que algum instrumento, um intermédio para a mitzvah, como as brasas, que são um intermédio para sacrificar um incenso, ki mitzvah adam, será que é como se fosse parte da mitzvah, parte do incenso? É assim como um pensamento inválido no incenso invalidou o incenso ktore, também um pensamento inválido no instrumento para sacrificar um incenso. Se ele pensou em sacrificar um incenso com essas brasas no dia seguinte, talvez também invalida o próprio incenso. Olô, ou talvez não, talvez os Makshirei Mitzvah, um instrumento intermédio para a Mitzvah, não é como se fosse a própria Mitzvah, mesmo que ele pensou em sacrificar um incenso com essas brasas no dia seguinte, porém o próprio incenso, o próprio Ktoret, foi válido, porque ele não pensou no momento da Rafiná de pegar um incenso e sacrificar no dia seguinte. Na Teiko não temos resposta para essa questão também. Vamos parar por aqui, não vale a pena perder, amanhã vamos continuar esse assunto. Até a próxima. לברוך ה' לעולם, אמן ואמן.